MST chama atenção para a necessidade de produção sustentável. Movimento participou de Festival de Agroecologia no centro do Rio. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, faz 40 anos em 2024 e de lá para cá registrou avanços e enfrentou desafios. Uma das constatações da organização de ativismo político e social neste período foi verificar que o modelo de produção atual de alimentos está diretamente vinculado à crise global do meio ambiente. A conclusão é de Maíra Pereira Santiago, integrante da direção estadual do MST em Minas Gerais que participou nesta terça-feira, 21, do Festival de Arte e Cultura da Agroecologia, evento vinculado ao Congresso Brasileiro de Agroecologia, que acontece nesta semana no Rio de Janeiro. Festival de Arte e Cultura da Agroecologia, no Passeio Público, no centro do Rio de Janeiro, Thomas Silva, Agência Brasil para o enfrentamento desta questão. Maíra enxerga a reforma agrária como importante ação para a democratização de terras e socialização de bens comuns e também para minimizar a crise ambiental. De pandemias, de clima, de chuvas, de falta de alimento, com a fome, por exemplo. Esse é um avanço para nós muito importante em entender essa crise ambiental e como a gente pode colocar a reforma agrária à disposição para conter tudo isso, disse em entrevista à Agência Brasil. A coordenadora participou nesta terça-feira, 21, de uma roda de conversa do Barracão contra Agrotóxicos e Transgênicos Tenda Rachel Carson, no Festival de Arte e Cultura da Agroecologia, no Parque do Passeio Público, centro do Rio de Janeiro. O local é um dos 8 barracões dos saberes montados no evento, que reúne cerca de 350 expositores e expositoras de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, em 150 barracas. De hoje até quinta-feira das 8 horas às 18 horas, serão vendidas peças de artesanato e produtos de alimentação saudável. A participação da agricultura familiar dentro da produção agrícola do Brasil, segundo Maíra, apesar de ter registrado um crescimento ao longo da vida do MST, representou um desafio. Um avanço no período, de acordo com Maíra, que também é uma das coordenadoras no país do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis, foi o aumento da conscientização de agricultores familiares na produção mais saudável. Na pandemia, a gente conseguiu, não só o MST, mas a agricultura familiar como um todo ter o que é crucial na existência humana, que é a solidariedade. Diante de uma complexidade tão grande que a sociedade passava e a fome tão presente, a gente conseguiu vincular territórios à produção de alimentos que estava sendo distribuído para comunidades urbanas periféricas das cidades. Com isso, a gente conseguiu a ampliação dessa nossa produção de alimentos saudáveis, observou. O Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis, lançado em 2020, tem a perspectiva de plantar 100 mil árvores até 2030 em todas as áreas de assentamento e acampamento em todo o Brasil. Queremos ampliar isso para outros territórios com a sociedade, nas cidades, nos parques para o plantio de árvores. Para isso acontecer, trabalhamos estratégias diferentes de coletas de sementes e construção de viveiros. Hoje temos mais de 300 viveiros no Brasil todo que produzem mudas. Indígenas, a preocupação com a demarcação das terras indígenas foi o foco de Júlio Garcia Carai Xiju, da etnia Guarani de uma aldeia de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O indígena, que participa da coordenação da Comissão Guarani para o Sul e Sudeste, defendeu durante uma palestra no Barracão dos Povos Indígenas que a demarcação preserva a cultura dos seus ancestrais e ainda garante a produção de alimentos tradicionais dos indígenas como o aipim e o milho crioulo, uma espécie com grãos avermelhados como ocorre no seu território de 2.017 hectares, que foi demarcado em 1985. Peças produzidas por indígenas à venda no Festival de Arte e Cultura da Agroecologia, Thomas Silva, Agência Brasil, hoje em dia, para garantir o território e implantar todas as atividades culturais que temos, a nossa vida é pela demarcação dos territórios. A partir daí, da demarcação de aldeias, vamos ter a roça, saúde, preservação ambiental, vamos ter educação. Tudo isso envolve o círculo de luta pela demarcação do nosso território das comunidades indígenas, afirmou a reportagem da Agência Brasil. Segundo o líder indígena, das 8 aldeias existentes no estado do Rio de Janeiro, apenas 3 estão demarcadas e o restante está em processo de discussão para demarcação. As etnias são Guarani, Pataxó e Guarani Kaiowá. Produção: um dos expositores do evento, Francisco Asturiano, 72 anos, é agricultor e tem uma propriedade em Itaboraí, na divisa com Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana do Rio, e faz parte de Associação de Produtores Orgânicos. Entre outros alimentos, Francisco produz berinjela, batata doce e mandioca. Marcos André e Francisco Asturiano no estande da dupla, com produtos da agricultura familiar, Thomas Silva, Agência Brasil para Matheus André, que divide a barraca com Francisco, o grande gargalo do pequeno produtor continua sendo o transporte. Infelizmente não temos no Brasil uma forma de escoamento democrática. É distância, frete sempre tem esse empecilho todo. Eu faço entrega a domicílio e participo também de feiras patrocinadas pela ABIO, Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro, do Circuito Carioca de Feiras, onde tem uns pontos e escoo um pouco desses produtos. Conta segundo o agricultor, participar da feira é uma forma de dar mais visibilidade aos produtos de pequenos produtores. Marcos André, que produz mel a partir de abelhas nativas sem ferrão, está satisfeito de poder apresentar o seu produto na feira que considera muito qualificado. De acordo com ele, essas abelhas têm origem no Brasil e ao longo dos anos ajudaram a polinizar florestas do país. Ele destacou ainda a importância desta abelha em áreas reflorestadas. As árvores não são grandes o suficiente e não têm oco para as abelhas nativas, então o meliponicultor, quando cultiva a abelha nativa, ele está oferecendo um espaço para que exista esta abelha em áreas recém-florestadas, explica. Marcos André conta que a produção na Fazenda São Marcos ainda é pequena, mas tem avançado, e espera em breve chegar a uma quantidade maior de mel produzido no local. Estou trabalhando com 3 espécies e à medida que a gente for expandindo vai aumentando o número de espécies, comentou, completando que o valor agregado no mel dessas abelhas é maior do que de a do tipo Apis. A abelha jataí, um tipo de nativa, por exemplo, produz de 0,5 a 1 litro de mel por ano, então elas têm um valor agregado maior e também para a saúde. Elas desenvolveram vários antibactericidas. O mel e o própolis delas são antibióticos naturais. Ela tem uma produção bem menor, mas a gente cobra um valor maior por todo o benefício que traz para as pessoas e para o meio ambiente, disse. O produtor explicou que é chamado de apicultor quem produz a partir da abelha Apis, que tem origem na Europa e na África. Isabela Santos Gonçalves Costa, da Firmeza Hub, empresa que organizou a feira, disse que o papel do evento é trazer a diversidade dos produtores para se encontrar com os consumidores de uma forma mais próxima. Além da feira voltada à venda de produtos populares e de alimentos, a gente tem os Barracões dos Saberes, que são espaços acadêmicos, de fala e de compartilhamento, completou, destacando a presença de alunos de escolas públicas que visitam a feira no Parque do Passeio. Além disso, a escolha do Parque do Passeio Público, no centro do Rio, local que já teve muita representação no passado e atualmente é pouco aproveitado por moradores e visitantes da cidade, foi intencional. Estamos fazendo um processo de revitalização de espaços públicos por meio da agroecologia e de incidência cultural. Estamos ocupando o Parque do Passeio com pessoas do Brasil inteiro, de comunidades tradicionais, quilombolas e com uma produção negra, disse.